5:04. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, nesta véspera de sexta, nesta quinta-feira. Vamos juntos para mais um Band News Manaíra, segunda edição. Estamos nos estúdios, eu, Yuri Queiroga, e ele, Oscar Neto. Oscar também já está aqui pelos microfones. Boa tarde para você, Oscar.
Boa tarde, Yuri. Boa tarde, ouvintes. Pois bem, quinta-feira já chegando perto, mais perto do fim de semana, e a gente está cheio de informação para passar para você que está sintonizado aqui na Band News FM Manaíra, no 103.3 FM, aplicativo Band Rádios ou no site bandnewsfm.com.br. Vamos que vamos com as principais informações locais aqui da Paraíba.
Hoje é dia 11 de março de 2021. 31 pessoas morreram nas últimas 24 horas na Paraíba por causa da Covid-19, o segundo maior índice num dia só desde o início da pandemia. A ocupação de leitos de UTI na Grande João Pessoa chegou a 93%, de acordo com o boletim divulgado agora há pouco pela Secretaria de Saúde do Estado. O número de novos casos também foi muito alto, 1.483. Agora são 234.254 casos confirmados em pouco mais de um ano, com 4.832 mortos e 170.836 pacientes recuperados. A gente vai daqui a pouco detalhar esses números do balanço que saiu agora no final da tarde pelo governo do estado, mas, de novo, a gente está com um número alto de novos casos e, pior, de mortes dentro de 24 horas por causa da Covid-19.
E para quem não acredita ainda que as crianças não se infectam com a Covid-19, a ocupação de leitos de UTI infantis para pacientes com a Covid-19 aqui na Paraíba chega a 80% e o índice de enfermaria bate os 97%. 42 crianças estão internadas em João Pessoa, são 8 que estão em UTIs. De acordo com o secretário executivo de saúde do estado, Daniel Beltrame, o contágio nesse público foi causado devido à circulação das novas variantes. Apesar disso, Beltrame afirma que já existe um plano de contingência exclusivo para as crianças em um hospital aqui em João Pessoa.
Passa a valer hoje o novo decreto com medidas restritivas que vale para pelo menos 219 cidades aqui na Paraíba. A lista é dos municípios classificados nas bandeiras vermelha e laranja no Plano Novo Normal Paraíba, o que inclui João Pessoa e toda a região metropolitana. As cidades que seguirem à risca as determinações do governo estadual manterão o toque de recolher das 10 da noite até às 5 da manhã e devem fechar o comércio e as atividades não essenciais aos fins de semana, mantendo o funcionamento de segunda a sexta, das 9 da manhã até às 5 da tarde. Os shoppings também vão abrir só de segunda a sexta, mas de 10 da manhã às 9 da noite, enquanto bares e restaurantes permanecem abertos de 6 da manhã até às 4 da tarde. Algumas cidades, como Campina Grande e Cabedelo, abriram divergências. O caso de Campina é mais notável, já que a cidade não vai adotar o toque de recolher e vai permitir o funcionamento de bares e restaurantes até às 10 da noite, além de permitir igrejas e templos recebendo até 40% da capacidade. Em Cabedelo, a flexibilização também foi em cima das celebrações religiosas, que podem receber até 30% do público.
O relator da PEC emergencial afirma que as regras aprovadas vão dar uma maior previsibilidade ao orçamento público a partir de agora. Segundo o deputado Daniel Freitas, a colocação de um teto de R$44 milhões fora do teto para o pagamento do auxílio emergencial visa dar agilidade no início dos pagamentos. O parlamentar do PSL de Santa Catarina alerta que cabe ao governo federal fechar o valor das parcelas e a forma de pagamento, mas que o informado pelo governo é que serão 4 parcelas de R$250. O relator da PEC pontuou ainda que manteve o texto aprovado no Senado para que não fosse perdido tempo na análise das medidas na Câmara dos Deputados. Daniel Freitas também confirmou a manutenção do acordo para retirar a proibição de progressões na carreira pública do texto.
O início do Campeonato Paraibano pode ser remarcado para o dia 31 de março. Uma reunião entre a Federação Paraibana de Futebol e os 8 times que disputam a competição, ou que vão disputar a competição, acontece agora à tarde para bater o martelo sobre o assunto. Caso não haja adiamento, a competição começa na próxima quarta-feira, com Souza e Botafogo, São Paulo Cristal e Campinense, Nacional de Patos e Perilima. O jogo entre 13 e Atlético de Cajazeiras já deve ser reprogramado, independente de adiamento geral, porque o Galo enfrenta o América Mineiro na próxima quinta-feira pela Copa do Brasil. Agora são 5:09, confirmando 5:09. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Vamos juntos até às 6 horas da noite. e você participa com a gente mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 991 11 9207, 991 11 9207. Final de tarde com algumas nuvens aqui pelo céu de João Pessoa e existe a possibilidade para a noite de pancadas de chuva. Temperatura hoje já chegou aos 32 graus, agora faz 29 e à noite os termômetros devem baixar até os 24 graus.
A previsão em Campina Grande é pancada de chuva à noite ainda. A temperatura em Campina variou na mínima de 22 graus e a máxima de 32. Nesse momento, 31 graus lá na Rainha da Borborema, podendo chover à noite, como eu disse no início da informação.
Como tinha falado, a gente começa a segunda edição detalhando o balanço divulgado hoje pelo governo do estado sobre as internações, as mortes e o número de casos novos da Covid-19 aqui na Paraíba. Nós ontem registramos o maior número de mortes no intervalo de 24 horas, foi de 37. E hoje a gente teve de novo mais de 30 mortes de um dia para o outro. Foram 31 mortes desta quarta para a quinta-feira. Ao todo foram 35 novos óbitos contabilizados. Os outros 4 que não foram nas últimas 24 horas aconteceram dos dias 4 a 10 de março, ou seja, de quinta-feira passada até ontem. E de ontem para hoje, esses 31 que perderam a vida, infelizmente. Agora a gente chega a 4.832 mortes por causa da Covid-19 e há 234.254 casos confirmados, sendo 1.483 de ontem para hoje, que também, infelizmente, a gente está com uma média móvel de casos novos e de mortes muito, muito, muito alta. É, de novo, e a gente insistentemente repete, o pior momento da pandemia da Covid-19 no Brasil. E aqui na Paraíba, infelizmente, não é diferente. A gente tem, a respeito de pacientes recuperados, 170.836. Segundo a regulação estadual, 326 pacientes ontem atestaram recuperação clínica da Covid-19. A gente tem, a respeito da concentração de casos, a maior parte acontecendo em João Pessoa, com 448. Campina Grande teve 149 novos casos, isso nas últimas 24 horas. Cajazeiras teve 77 novos casos. Santa Rita teve 56 e Bahia 38 novos casos. Isso aí, 5 cidades com maior número de novos registros da Covid-19. Leitos de UTI. Nós já estamos com 93% dos leitos ocupados na Grande João Pessoa. No sertão do estado, esse número é de 89%. E em Campina Grande, é de 75%. A gente tem hoje 2 pacientes em filas de enfermaria. No caso, exatamente, 2 pacientes aguardando leitos de enfermaria em UPAs da capital. 27 pacientes aguardando leitos de UTI ao todo, sendo 13 em UPAs e os demais em hospitais. Isso a gente falando só para UTIs. São 27 em todo o estado. 14 em hospitais e 13 em UPAs, sendo desses 13, 8 aqui em João Pessoa. Então essa é a situação da fila de espera por regulação de leitos para quem está com Covid-19, com casos graves da Covid-19 ou com necessidade de internação. Número de vacinas aplicadas subiu para 229.161, de acordo com o Plano Nacional de Imunização e o seu sistema de informações. 56.716 pessoas já tomaram a segunda dose da vacina e as demais tomaram apenas a primeira.
Horas e 13 minutos, a gente fala sobre a relação entre a Covid-19 e as crianças. Agora, a ocupação de leitos por crianças enfrentando a Covid-19 é outra preocupação que surge durante o pior momento da pandemia. Na Paraíba, as UTIs infantis estão lotadas em 80%. Já as enfermarias registram um índice ainda maior, com 97% de ocupação. Ao todo, são 42 crianças. Em João Pessoa, 8 delas estão em UTIs. O secretário executivo de saúde do estado, Daniel Beltrame, alerta que o contágio desse público aconteceu por conta da circulação das novas variantes, mas que já existe um plano de contingência exclusivo para as crianças no Hospital do Valentina de Figueiredo.
Quando o vírus circula mais, contamina mais, mas não só os adultos, as crianças também, que é o que nós temos visto. O plano de contingência, até aqui, ele, por exemplo, João Pessoa, conta com o Hospital Valentina respondendo aos cuidados em UTI e enfermaria para as crianças. Mas ele também pode contar com outras etapas. O Hospital Lauro Vanderlei já compôs o conjunto de leitos Covid para a pediatria e, nesse momento, já estamos em tratativas com o Lauro Vanderlei para ficarmos atentos mediante necessidade de expansão de leite de terapia intensiva e pediatria para os próximos momentos.
O monitoramento das escolas privadas, unidades de ensino que estão com aulas presenciais, continua sendo feito para acompanhar a evolução da doença nesses locais. Caso algum aluno adoeça, a recomendação é que todos os estudantes devem ficar isolados em casa por 14 dias.
Nós estamos fazendo um monitoramento próximo de cada uma dessas escolas, comportamento de surgimento de novos casos. Os pais e as mães já têm recebido mensagens do WhatsApp pelo grupo das próprias escolas, às vezes informando que um coleguinha ou que o professor adoeceu e pedindo o afastamento de 14 dias daquele grupo, que essa é a recomendação sanitária, até o presente momento. Infelizmente, a situação da pandemia no estado não para de se agravar. Estamos tomando algumas medidas para manter, inclusive, o ensino médio, médio técnico, técnico superior, ainda fora das atividades presenciais, para ajudar a diminuir a circulação de pessoas na cidade.
E apesar de serem acometidas de forma mais leve com o coronavírus, as crianças podem se infectar com a SINP, uma síndrome associada à Covid-19.
No país inteiro, são mais de uma centena de casos, é a síndrome inflamatória multissistêmica. O que você que é pai, mãe, tio, tia, avô e avó precisa ficar atenta? A criança, tendo ou não sintomas de gripe, em algum momento ela pode apresentar manchas pelo corpo, especialmente palma das mãos, planta dos pés, garganta muito vermelha acompanhada de dor, a língua bem vermelha que parece uma framboesa. Isso podem ser prenúncios junto de eventualmente uma conjuntivite desse quadro.
O alerta do secretário é para crianças acima de 2 anos usarem máscaras de proteção.
Crianças acima de 2 anos podem e devem utilizar máscaras. Elas precisam tomar os mesmos cuidados que nós. Não é momento para aglomerar as crianças em um parquinho, encontrar crianças de 10, 15 casas diferentes, porque infelizmente quem tem trazido o vírus até as crianças são os adultos, que saem de casa desprotegidos e acabam voltando trazendo o vírus.
O sertão é a única região do estado onde não há registro de internações de crianças com o coronavírus. E fica aí o alerta, né? Com essa volta às aulas aí, desde o mês passado, desse mês, não foi?
Não, foi desde o início passado que as escolas particulares aqui em João Pessoa já tinham a liberação para voltar às atividades presenciais. No início de março, no início deste mês, aconteceu a restrição para as escolas particulares de ensino médio e também nos anos finais do ensino fundamental. E aí, principalmente depois do decreto da Prefeitura de João Pessoa e também do Governo do Estado, final de fevereiro para começo desse mês, a gente teve somente ensino fundamental do primeiro ao quinto ano e a educação infantil nas escolas privadas aqui em João Pessoa e nas outras cidades também podendo funcionar. E aí é justamente esse público que ainda está podendo ir às salas de aula que precisa ser assistido, que precisa ser objeto de bastante atenção e que foi o assunto dessa reportagem que a gente trouxe da alta de ocupação de leitos infantis aqui na Paraíba. Infelizmente, a gente ainda tem muitas pessoas que estão com aquela imagem de que primeiro, de que o coronavírus é uma gripezinha. E segundo, de que só pega em pacientes mais idosos. Essas novas variantes vieram para provar o contrário. Isso já é fato. E quem não se atenar a isso, que não se antenar a isso, corre um sério risco de virar uma próxima vítima. A Prefeitura de João Pessoa publicou ontem um novo decreto também com medidas mais restritivas para tentar conter o avanço da Covid-19, junto ao decreto do governo do estado. Além da prorrogação das medidas que já tinham sido estabelecidas no documento anterior, no dia 24 de fevereiro, a Prefeitura seguiu quase inteiramente as medidas anunciadas pelo governo estadual. Entre elas está o fechamento de algumas atividades nos sábados e domingos, atividades não essenciais, como explica o prefeito Cícero Lucena.
Do decreto passado para esse, só acrescentamos a necessidade de, no final de semana, nós ficarmos em nossas casas e ter apenas o serviço essencial à disposição, além de bares e restaurantes fazendo a entrega por delivery.
Nos próximos dois fins de semana poderão funcionar apenas os estabelecimentos destinados aos cuidados com a saúde, clínicas e hospitais veterinários, além de distribuidores e postos de combustíveis. Os supermercados, açougues, peixarias e lojas de conveniência, e aí não se permite o consumo de itens no local, os cemitérios e serviços funerários, os estabelecimentos de manutenção de máquinas, os call centers, segurança privada, as empresas de saneamento básico, energia elétrica, telecomunicações e internet, as entidades de assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade, os órgãos de imprensa e as feiras livres. As feiras livres podem funcionar das 5 da manhã até as 4 da tarde. Com o novo decreto, novos serviços passam a ter horário de fechamento estipulado. Shoppings e centros comerciais, incluindo os estabelecimentos localizados nas praças de alimentação, podem funcionar até as 9 da noite, mas abrir uma hora mais tarde, às 10 da manhã, sendo proibido o consumo de bebidas alcoólicas nesses locais após as 4 da tarde. O setor de serviços e o comércio de rua pode funcionar das 9 da manhã até as 5 da tarde, com exceção dos ambulantes, que podem trabalhar até as 4 da tarde. Mesmo horário de fechamento para restaurantes e bares, que podem abrir às 6 da manhã. Supermercados, lanchonetes e lojas de conveniência podem funcionar até as 9 da noite, mas o consumo de bebidas alcoólicas nesses locais fica proibido após as 4 da tarde. Salões de beleza, barbearias e outros estabelecimentos de serviços pessoais devem atender apenas por agendamento prévio até às 5 da tarde. Escolinhas de esporte que são destinadas a crianças e adolescentes até 15 anos podem funcionar até às 9 da noite. Já a construção civil só vai poder funcionar das 6:30 da manhã até às 4:30 da tarde. O objetivo das novas medidas é reduzir as taxas de transmissão do coronavírus e internação de novos infectados, situação que preocupa Cícero Lucena.
Nós estamos vendo crescer muito o número de casos, com dificuldade de fornecimento de insumos. Ampliamos de 34 UTIs só na rede municipal para 126 UTIs, contratando gente, buscando insumos, mas nós temos limite de pessoal e limites de espaço físico.
Já em vigor, o decreto vale até o dia 26 de março.
Agora 5 horas e 22 minutos em João Pessoa, 5:22. Yuri, travou o computador aqui, você pode continuar com esse teaser aí?
Podemos continuar, porque a gente vai falar a respeito dos ônibus, viu? Os ônibus extras que vão ficar disponíveis para embarque dos usuários direto da Lagoa com destino aos bairros. É uma demanda que desde a abertura do primeiro decreto estava sendo discutida e é uma coisa alvo de preocupação de funcionários e também de passageiros. E agora a gente tem essa disponibilização de ônibus extras. A CEMOB vai tentar agilizar o retorno da população que sai da área central para casa e evitar aglomerações, como explica o superintendente Jorge Moraes.
nós teremos 18 ônibus vazios, ou seja, que largarão da lagoa, para que a gente consiga identificar nessa massa de usuários do transporte coletivo que estão saindo do seu trabalho em razão do decreto. Então, a gente estima que justamente por volta de 17h30, 17h40, haverá justamente esse pico de movimento e esses 18 ônibus, eles poderão com mais rapidez, com mais qualidade, com mais segurança, distribuir esse número maior de pessoas.
Com o fechamento do comércio, bares e restaurantes aos fins de semana, outra medida vai ser a redução na frota nos próximos dois sábados, dias 13 e 20 deste mês.
A operação do sábado, ela será reduzida ao mesmo tempo para que não haja prejuízo para a população. Esses ônibus dos sábados que deixarão de circular, eles serão transportados para dentro da semana. Ou seja, nos dias úteis, aqueles ônibus que deixaram de circular nos sábados, eles serão distribuídos nos horários de pico. O domingo, ele não será alterado. A gente vai manter a operação aqui. Nós, com sucesso, já estamos implantando.
Desde o início da pandemia, a frota de ônibus que circula em João Pessoa foi ampliada nos dias úteis, passando de 250 para 350 veículos. Nos finais de semana, normalmente já ocorre alteração. Aos sábados, circulação é de 70% da frota e aos domingos é de 30% dessa frota. 5h25, voltamos já.
Agora 5 horas e 27 minutos em João Pessoa, 5h27 aqui na Paraíba. O corpo de um homem de 63 anos que morreu vítima da Covid-19 em João Pessoa é trocado e enterrado pela família errada na cidade de Arara, no Brejo Paraibano.
Esse caso foi lá em Campina Grande.
Foi em Campina Grande, né?
Isso.
Pois bem, segundo a diretora do Hospital Municipal Pedro I, a sobrinha de um outro idoso se equivocou no reconhecimento, o que levou à confusão. Então, dessa vez, não foi o hospital. Você lembra também que foi em Campina Grande, outro fato como esse, sim, no início da pandemia, mas desta vez não foi a equipe do hospital, foi um familiar que errou ao reconhecer o corpo que estava lá esperando. O paciente foi levado para Arara, tinha dado a entrada no hospital no dia 22 de fevereiro, teve alta, mas voltou a ser internado dias depois com uma piora no quadro. Ele não resistiu e morreu ontem. Quando familiares chegaram ao local, perceberam que o corpo não estava mais lá. A Secretaria de Saúde de Campina Grande disse que está tomando providências para desfazer essa troca.
O prefeito João Pessoa, Cícero Lucena, vai ser o secretário nacional da Frente Nacional de Prefeitos, que está coordenando esforços para compra de vacinas contra a Covid-19. Ele vai assumir o cargo na diretoria executiva a convite do presidente da entidade, Jonas Donizete. Cícero vai tomar posse no dia 15 de abril junto a outros 12 membros. A Frente Nacional de Prefeitos conta com gestores de das 412 cidades que têm mais de 80 mil habitantes no Brasil.
Vamos lá, seguindo com o jornal. Começam os trabalhos para recuperar a torre da Igreja de São Frei Pedro Gonçalves, no Centro Histórico de João Pessoa. A estrutura ficou danificada depois que um raio caiu na área. A Coordenadoria do Patrimônio Cultural de João Pessoa inicialmente pensou em retirar a parte atingida. Depois, em conjunto com a Arquidiocese da Paraíba, a COPAC decidiu pelos reparos. A Defesa Civil e a CEMOB também acompanharam a obra. A Igreja São Frei Pedro Gonçalves foi construída em 1843 e tombada pelo IFAEP em 1998.
A UFPB recebe autorização do Ministério da Educação para implantar o curso de bacharelado em Ciência de Dados para Negócios, o CDN. A graduação é pioneira nos institutos de ensino superior no país. Serão 30 vagas oferecidas pelo Sistema de Seleção Unificado, o SISU. Porém, o curso ainda não aparecia no termo de adesão do SISU no dia 24 de fevereiro.
A estreia do Botafogo no Campeonato Paraibano contra o Souza pode acontecer à tarde. A diretoria do Dinossauro enviou um ofício à Federação Paraibana de Futebol pedindo a marcação dos jogos no estádio Marizão para horários que não sejam à noite. As razões alegadas pelo presidente Aldeone Abrantes foram a má qualidade da iluminação artificial do estádio e a possibilidade de chuvas fortes, o que foi chamado de inverno rigoroso. Antes de enfrentar o Souza, o Botafogo joga neste sábado pela Copa do Nordeste contra o Sampaio Correia em João Pessoa às 8:15 da noite.
Jogo lá no Marizão acontecendo ali às 16h ou até antes por causa da iluminação. A gente sabe que jogar no sertão é um adversário a mais uma arma a mais para os nossos times sertanejos, além da dificuldade natural de se jogar em Souza, em Patos ou também lá em Cajazeiras. Agora essa do inverno rigoroso, já teve gente zoando nas redes sociais, dizendo, botaram uma imagem de um centro de treinamento, acho que na Rússia, com imagens do último treino em Souza.
Não, rigoroso eu acho que já é exagerado.
Pesou. São 5:31, rapidamente tem participações aqui no nosso WhatsApp, no 991-11-9207. O ouvinte Pontes está falando aqui a respeito de, ele pergunta, pode falar sobre motoristas de aplicativo? No caso, eu creio que essa participação tenha sido em relação às restrições para motoristas de aplicativo, se vai ter ou não durante...
Até o momento, não. Nem sequer foram citados no decreto.
Porque, no caso, o transporte de pessoas é considerado serviço essencial. Então, o motorista de aplicativo, ele pode, sim, continuar circulando depois das 10 horas da noite. O passageiro é que vai precisar comprovar...
Justificar, né?
Exatamente. É que vai precisar justificar a razão dele estar circulando ali às 10 horas da noite. Se ele terminar sendo flagrado, ele é quem vai precisar apresentar as suas razões. Mas o motorista, não. O motorista, como está enquadrado na categoria de serviço essencial, então ele pode continuar circulando no horário do toque de recolher. Hoje, 11 de março, é o Dia Mundial do Rim. E a gente vai falar sobre as complicações renais que podem ser causadas ou podem estar associadas à Covid-19. A gente está na ponta da linha com a nefrologista do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, da UFPB, a Cristiane da Silva Alexandre, para conversar com a gente, tirar as nossas dúvidas e as dúvidas dos nossos ouvintes sobre esse assunto. Já estamos na linha com a Cristiane da Silva Alexandre. Seja bem-vinda ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você. E eu já começo lhe perguntando, que complicações podem ser essas? Que complicações renais podem acontecer associadas à Covid-19?
Boa tarde, Yuri. Esse é um tema que tem chamado bastante atenção, porque no início da pandemia a gente não imaginava que existiria esse acometimento renal. E hoje a gente sabe que boa parte dos pacientes desenvolvem algum grau de complicação no rim. Os mais comuns são perda de sangue e perda de proteína pela urina, mas pode evoluir também com insuficiência renal.
Pois bem, então a gente tem essa lista aqui de complicações. Dentro dessa lista, quais são as circunstâncias em que uma ou outra pode aparecer?
Geralmente as formas mais leves, né, da Covid vão custar mais com a perda de sangue, a perda de proteína. As formas mais graves, né, é que vão complicar com a perda da função renal. Inclusive, alguns pacientes que internam, né, eles podem precisar de hemodiálise. Então, está diretamente relacionado a gravidade da doença.
A respeito de gravidade, a respeito de sinais, percepção pelo próprio paciente, qual é o primeiro sinal, ou quais são os primeiros sinais de que o rim está doente, para que se procure o atendimento antes que o caso fique grave?
A disfunção renal, ela vai acompanhar o quadro respiratório. Então, é muito incomum o paciente ter sinais renais antes de ter as complicações respiratórias, né? Então, geralmente, o paciente que não interna, ele acaba nem sequer percebendo que existe essa disfunção, porque é silenciosa. Essa perda de sangue na urina, ela é microscópica, o paciente não vê. A perda de proteína também o paciente não vê. Então, não tem sintomas que surgiram a disfunção do rim antes do paciente chegar a ser internado.
Doutora, quais são aqueles principais fatores de risco para as doenças renais?
De uma forma geral, né? Pressão alta e diabetes. Então, esses são os dois principais responsáveis pela ocorrência de insuficiência renal na população geral.
E quais os cuidados que essas pessoas, a gente fala-se muito em grupo de risco para a Covid-19, e também temos esse grupo de risco das próprias doenças renais que são atrelados, e quais são os principais cuidados que essas pessoas devem ter?
Bom, além dos cuidados tradicionais com Covid, né, do uso de máscara, da manutenção do isolamento social, é fundamental que a pressão esteja bem controlada, né, e que o diabetes também esteja bem controlado. Então, o paciente precisa estar bem medicado e com todos os níveis dentro do que é recomendado. Então, a pressão abaixo de 140/90, uma hemoglobina glicada abaixo de 6, né? Então, a gente precisa realmente estar com esse controle muito bem feito.
Para a gente fechar, hoje o HU lançou o Telerim, que é um serviço de teleatendimento especializado. Explica como é que vai funcionar esse serviço, se esse serviço vai ser mais amplo para sintomas renais como um todo, ou se vai ter algo específico para sintomas associados à Covid-19.
Na realidade, esse serviço, ele foi impulsionado pela Covid, né, pela necessidade de atender os pacientes à distância, né? Mas o objetivo é atender a população portadora de doença renal de uma forma geral, né? É um serviço que vai ser permanente e que tem dois focos. O primeiro foco é atender os pacientes que tiveram as suas consultas canceladas, desmarcadas por causa da pandemia, né? Então, a gente tem muitos pacientes que não puderam vir ao atendimento.
Alô, doutora Cristiane? Infelizmente, a gente perdeu o contato com a nefrologista do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, a Cristiane da Silva Alexandre. Caiu aqui a ligação. A gente vai tentar refazer aqui o contato com a Cristiane, mas ela falava justamente do serviço do Telerim, e algo que é muito importante pontuar é que ele foi impulsionado pela pandemia. Ele foi impulsionado por esse ponto específico das condições renais, dos problemas renais que são associados à infecção pelo coronavírus. A gente está tentando refazer aqui, tentando fechar o contato com a doutora Cristiane Alexandre, já para ela terminar essa explanação a respeito do funcionamento do Telerim e como as pessoas podem procurá-lo lá no Hospital Universitário Lauro Vanderlei. A gente pode antecipar que é um serviço que usa tecnologia desenvolvida pelo LAVID, que é o Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital lá da UFPB, e faz parte do projeto V4H, que é o Video for Health, o vídeo para a saúde, que é uma plataforma de vídeo colaboração para possibilitar o registro de atendimentos remotos de forma mais segura. Então, essa termina sendo a plataforma base para o desenvolvimento desse serviço de telesaúde, de videocolaboração, que possibilita o telerim. Restabelecer o contato com a doutora Cristiane da Silva Alexandre. Pode continuar de onde você parou, você falava a respeito do telerim, doutora Cristiane.
Isso, que a gente tem dois focos, né? O primeiro foco são os pacientes que tiveram suas consultas canceladas por conta da pandemia, né? Então, esses pacientes devem entrar em contato através do número 99182-8462, né? Esse atendimento é feito exclusivamente por WhatsApp.
Repete o número, por favor.
99182-8462.
99182-8462.
Esses pacientes vão ter sua consulta reagendada para ser feita online. E o segundo foco são os pacientes, profissionais de saúde que estão no interior e que precisam encaminhar esses pacientes para uma opinião com especialistas. Eles também devem estar em contato através desse mesmo WhatsApp para que a gente possa fazer essa interconsulta com o profissional de saúde, e esse paciente não precise ser encaminhado para a capital.
Então, o número disponível é o 99182-6482, é o canal para pelo menos em um dos focos, para que se busque o atendimento do telerim, é isso?
O número é
8462. 99182-8462. Pronto, agora o número está aí corretinho, sem chance de você ligar para um outro número e cair numa ligação errada. A gente conversou aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com a nefrologista do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, doutora Cristiane da Silva Alexandre. Muito obrigado, doutora Cristiane.
Tornado, uma boa tarde a todos.
5h42, voltamos já. Faltam 15 minutos para as 6 da noite. Vamos com os últimos 15 minutos do Band News Manaíra, segunda edição desta quinta-feira, dia 11 de março de 2021. O Conselho Regional de Medicina constata uma ocupação de leitos muito alta nas unidades de saúde que atendem pacientes com a Covid-19 em Patos. A cidade é uma das quatro do sertão que são referência no tratamento ao coronavírus, ao lado de Cajazeiras, Pombal e Piancó. Apenas 2 dos 32 leitos de UTI do Hospital Regional de Patos estão livres. 5 leitos de UTI pediátrica foram adaptados para adultos e já estão ocupados. E essa informação ganha ainda mais importância pelo fato da ocupação de leitos de UTI pediátrica já estar em 80% aqui na Paraíba.
Após a sanção da medida provisória que autoriza a compra de vacinas não só pelo Ministério da Saúde, estados e municípios já finalizam contratos para adquirir mais doses e vacinar a população. O objetivo, segundo o presidente do Fórum dos Governadores, Wellington Dias, é imunizar pelo menos 50 milhões de pessoas até abril, ou seja, 25% da população brasileira. Com isso, a expectativa é de que haja redução de casos e mortes a partir do mês de maio.
Amém. O preço da passagem nos trens IVLTs na região metropolitana de João Pessoa vai subir de R$ 2 para R$ 2,50. O aumento de 25% na tarifa foi anunciado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos, mas só vai valer a partir do mês de julho. Segundo a CBTU, o início da validade do reajuste foi postergado por causa dos impactos socioeconômicos da pandemia da Covid-19, que afetam boa parte dos usuários do transporte ferroviário. O último aumento de passagem aconteceu de forma progressiva em 2019, com escalonamento dividido em 4 fases e liberado pela Justiça Federal. A passagem estava em R$ 1, foi para R$ 1,25, depois para R$ 1,50, depois para R$ 1,75 e chegou a R$ 2.
A Polícia Rodoviária Federal marca para o dia 24 de março um leilão virtual de veículos que foram retirados em fiscalizações ou abandonados. 362 lotes de veículos entre carros e motos estão disponíveis para o arremate. Os automóveis têm até 60 dias para serem retirados dos pátios por quem conduzia ou pelos proprietários. Depois deste prazo, ficam disponíveis para leilão.
Federação Paulista de Futebol confirma a manutenção do Campeonato Paulista até o dia 23 de maio. A FPF de São Paulo também informou que haverá reuniões com o governo do estado e o Ministério Público na segunda-feira da semana que vem. Uma será às 9 da manhã, com o objetivo de discutir o calendário de jogos para adaptar as rodadas do Campeonato Paulista, e a outra às 3 da tarde para o agendamento de partidas. A entidade se reuniu com os clubes da Série A1 nesta quinta-feira. Série A1 inclui Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, para definir o que será feito depois do governo de São Paulo decretar a paralisação dos jogos a partir de segunda-feira. Existe a possibilidade dos jogos acontecerem fora do estado de São Paulo, e um estado que já se candidatou a receber as partidas foi o Rio de Janeiro. A pandemia tem causado vários impactos negativos no setor econômico. Para amenizar os efeitos, o governo estadual ampliou uma série de medidas sociais para dar assistência a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Boa parte dessas ações estão sendo executadas pela Secretaria de Desenvolvimento aqui da Paraíba, e é sobre esse trabalho que a gente conversa com o secretário da pasta, o secretário de Desenvolvimento Humano, Tibério Limeira, que já está conosco aqui na ponta da linha. Tibério, seja bem-vindo, boa tarde, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Já começo lhe perguntando que, das 12 medidas que foram anunciadas pelo governador João Azevedo, quais delas estão sendo executadas diretamente pela secretaria? Boa tarde, Tibério.
Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Oscar. Um prazer estar participando mais uma vez da programação da Band News aí com vocês. E eu agradeço demais a oportunidade. O governador lançou essas medidas sociais, nós estamos começando a executá-las, e dentre as que estão sob a responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Humano, eu destaco a distribuição de 100 mil cestas básicas para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, a destinação de 2 milhões de reais para instituições de longa permanência para idosos pelo projeto Acolher, o aumento de 50% das refeições fornecidas diariamente pelos nossos 5 restaurantes populares que estão espalhados pelo estado da Paraíba, o aumento de 42% no benefício do cartão alimentação, que é um benefício que atende hoje 52 mil famílias por todo o estado e que também é executado pela Secretaria de Desenvolvimento Humano, o aumento também nas ações voltadas à população em situação de rua, a exemplo da ação que a gente desenvolve aqui em parceria com a Arquidiocese em João Pessoa, hoje fornecendo mais de 3.500 refeições por dia para as pessoas que estão em situação de rua aqui em João Pessoa. Também essa ação vai acontecer em Campina Grande, já está acontecendo em Patos também, nas maiores cidades da Paraíba. E para finalizar também, outra medida social importante é a compra de 60 toneladas de peixe e de 500 toneladas de alimentos da agricultura familiar junto a pequenos produtores e cooperativas, para que a gente possa fortalecer a cadeia produtiva da agricultura familiar e, com a compra desses alimentos, fazer a doação para famílias em situação de vulnerabilidade social através das prefeituras.
Tibério, quem pode e como pode ter acesso a esses benefícios, como o cartão alimentação e as cestas básicas, por exemplo? Tem algum cadastro ou vai ser tudo através do Cade Único?
O cartão alimentação já tem a quantidade de beneficiários cadastrados e que hoje são contemplados pelo cartão. Essa relação de beneficiários, ela não sofre alteração desde 2019. Então, o benefício do aumento do cartão alimentação vale para as famílias que já recebem o cartão. São famílias que estão dentro da situação de pobreza, extrema pobreza, e são inseridas no cadastro único, hoje atendendo 91 municípios da Paraíba. No caso das cestas básicas, a gente vai fazer o atendimento das pessoas também em situação de pobreza, extrema pobreza, mas prioritariamente aquelas que não recebem nenhum tipo de benefício, nem Bolsa Família, nem cartão alimentação, nem BPC, nem nenhum outro tipo de benefício. E a gente vai fazer esse atendimento através das gestões municipais de assistência e também através de entidades, igrejas, associações que fazem o trabalho social e que de alguma maneira já tem um trabalho estabelecido com essas famílias, além de atender categorias e segmentos que estão sendo mais afetados pela crise e que estão passando a condição de vulnerabilidade social de maneira muito rápida, a exemplo das pessoas que estão ficando desempregadas nos setores de bares, restaurantes, de eventos, também transporte escolar, o setor do turismo, entre outros setores que são mais afetados por essa crise e pela necessidade de restrição da circulação, o que também restringe a atividade econômica.
A respeito das cestas básicas para os alunos, são cerca de 500 mil cestas básicas que vão ser entregues para alunos da rede pública. Como é que vai ficar o cronograma dessas entregas dessas cestas? Isso vai ser uma coisa exclusiva da Secretaria de Desenvolvimento Social ou vai ter participação? Qual vai ser a participação da Secretaria de Educação ou vai ser exclusiva da Secretaria de Educação?
Nesse caso, é uma ação exclusiva da Secretaria de Educação. Nós distribuiremos pelo desenvolvimento humano 100 mil cestas básicas e a Secretaria da Educação distribuirá em duas etapas essas 500 mil cestas básicas para os alunos matriculados na rede estadual de ensino. Então, a educação distribui 250 mil cestas em março e mais 250 mil cestas em abril, exclusivamente para os alunos que estão regularmente matriculados na nossa rede estadual.
Pois bem, então a gente conversou aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com o secretário de Desenvolvimento Humano aqui da Paraíba, Tibério Limeira, a gente falando aqui a respeito dessas ações que estão na alçada da secretaria que ele ocupa, que é a pasta do Desenvolvimento Humano, já que também tem outras ações que estão sendo coordenadas, por exemplo, pela Secretaria de Educação. Tibério, muito obrigado pela participação e até uma próxima.
Agradeço, deixo aí um abraço e bom trabalho para vocês.
5:54.
Seu caminho.
Giro pelo trânsito nesse finalzinho de tarde. Hoje a gente já teve o comércio fechando às 5 da tarde, então isso deve ter impactos na chamada hora do rush, porque a gente tava tendo até a semana passada engarrafamento ali na Pedro II, ali no Cristo. E agora, com o pessoal já tendo a maior parte voltado já, a gente tem menos pontos com engarrafamento. Pelo mapa da CEMOB, a gente tem agora trânsito lento lá na BR-230, entre o quilômetro 19 e o viaduto do Cristo, isso no sentido João Pessoa-Bahia. Não é um engarrafamento parado daqueles, mas há lentidão, especialmente entre o Castelo Branco e o viaduto da Pedro II, depois o trânsito fica moderado. Tem engarrafamento na rotatória do José Américo, para quem está vindo do viaduto do Cristo e para quem está vindo também lá do Trevo das Mangabeiras. Agora, em corredores com a Avenida Pedro II, a gente não tem registro de engarrafamento agora. Pelo menos para mim isso é uma boa notícia, porque eu vou pegar a Pedro II agora para voltar para casa. Mas a Pedro II está com trânsito moderado ali no semáforo com a Rui Barbosa. E também a gente tem a Via Expressa Padre Zé, a principal dos bancários aí já está com o trânsito mais pesado, como sempre, entre o Carrefour e ali a Luiz Alves Conserva, e também depois do Shopping Sul até a esquina com a Rosa Lima dos Santos. Isso tudo no sentido centro-bairro. No sentido bairro-centro, o trânsito é mais pesado naquele semáforo da Drogazil, ali antes da antiga Pneu Shop. E ali toda vez tem engarrafamento por lá. E a gente aproveita para trazer quais são as linhas que vão receber reforço, os 18 ônibus extra que recebem reforço da CEMOB para agilizar a volta para casa das 5 até as 6:30 da tarde durante esse período de restrições e com o comércio fechando às 5 horas. As linhas com ônibus extra são a 104, Bairro das Indústrias, a 116, Colinas do Sul, 118, Paratibe, 120, Parque do Sol, 123, Colinas do Sul, pela Perimetral Sul, 202, Geisel, 204, Cristo, 301, Mangabeira Pedro II, para quem vai pegar pela Josefa Taveira, 302, Cidade Verde, 304, Bancários Castelo Branco Pedro II, 401 Altiplano, 504 Mandacaru, 517 Mangabeira Cidade Verde Epitácio, 701 Alto do Mateus Acesso Oeste, além da 1001, aquela linha do bairro que vai do bairro das Indústrias até o Manaíra Shopping, é uma das mais longas aqui do transporte público de João Pessoa, e os circulares 5100 e 5110. 18 ônibus extras vão largar direto do Parque da Lagoa, direto do Terminal da Lagoa, das 5 até as 6:30 da noite, para atender a essa demanda. A gente continua aguardando o resultado. A gente continua aguardando o resultado da reunião que pode adiar o início do Campeonato Paraibano para o dia 31 de março. Essa reunião está acontecendo agora à tarde, envolve a Federação Paraibana de Futebol e os 8 clubes que disputam a competição. A gente pode ter novidades ainda hoje. Por hora, o Campeonato Paraibano ainda começa na próxima quarta-feira, mas existe a possibilidade desse adiamento até o dia 31 de março. E a respeito do Botafogo, a gente teve uma novidade com o atacante Bruno Gonçalves. Ele que se machucou no último amistoso antes da estreia na Copa do Nordeste, empate com o Náutico por 1-1 lá em Recife, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ele passou ontem por uma cirurgia, e vai ficar 6 meses fora dos gramados. Só deve voltar aos treinos na segunda semana de setembro. É a informação sobre o camisa 9 do Botafogo, o Bruno Gonçalves. Pergunta do nosso ouvinte Humberto: vai ter ônibus no sábado e no domingo? Vai sim, só que com uma frota menor, 70% circulando no sábado e 30% no domingo, mas vai ter ônibus sim no final de semana. Mas é claro, ele vai atender a quem trabalha ainda no final de semana, que é quem trabalha nos serviços essenciais, já que o comércio, as atividades não essenciais, elas não vão funcionar nos sábados e domingos, pelo menos os próximos 2 fins de semana.
E vale até um aviso aí pro pessoal que depende do comércio, quer fazer feira, quer ir no shopping, só até amanhã, viu? Porque do sábado e domingo vai estar fechado.
Exatamente. As feiras livres vão poder funcionar das 5 da manhã até as 4 da tarde.
Uhum.
Agora,
o comércio em si?
Comércio em si, shoppings, os shoppings não vão funcionar no fim de semana, não.
Pois bem.
E bares e restaurantes só vão funcionar por delivery. Supermercado não, supermercado continua funcionando, pode abrir até as 9 da noite, porque é serviço essencial, mas comércio, atividades não essenciais, não funcionam nos próximos 2 fins de semana. 6 em ponto, eu digo até amanhã.
E eu até daqui a pouco, Yuri. 6 em ponto, bom descanso pra você.
Vem aí Reinaldo Azevedo e o É da Coisa. Cheiro pra todo mundo.